dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 28 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o governo da Califórnia, que decretou que até 2030, todo veículo leve e autônomo que for rodar por lá tem que zerar as emissões de gás e contribuir para o efeito estufa. Em 2019, as agências de proteção ambiental dos Estados Unidos comentaram que o setor de transporte é que mais contribui, né? Mais responsável por parte dessas emissões, e aí dentro disso estão os veículos leves, né? De transporte que emitem mais da metade da coisa toda. Por outro lado, hoje só 15% da frota da Califórnia é composta por esses carros, né? Que vão fazer parte aí desse decreto, mas é aquela coisa, né? Até 2030 a expectativa é que isso aumente bastante aí, eles consigam proteger também um pouco mais o meio ambiente. Já uma outra notícia que pintou no mundo do transporte, essa aqui no Brasil, foi a multa de R$1 milhão que foi aplicada para cima da Uber por aqui por conta lá do TRT. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu em favor do motorista que foi mandado embora da empresa e processou a Uber. E a justiça tinha até decidido em favor da empresa em primeira instância, mas ele conseguiu reverter, conseguiu essa vitória em segunda instância. O TRT decidiu que tem sim um vínculo empregatício entre a Uber e o motorista, que é uma coisa que eu vivo comentando por aqui, né? Cada hora a justiça decide uma coisa, mas decidiu, é agora em favor do motorista. Na decisão, o TRT comentou também que a Uber feriu a dignidade humana do motorista, mas é claro, né? Que a Uber adiantou já que vai recorrer dessa decisão também. E ainda aqui sobre o Brasil, a Anatel finalmente confirmou que vai fazer o leilão, né, da frequência 5G por aqui, dia 4 de novembro. Esse leilão já era para ter acontecido há bastante tempo, não era para ter rolado no ano passado, as operadoras conseguiram convencer a Anatel a adiar, aí ficou um vai, não vai, aprova edital, modifica edital e tudo mais, mas tá marcado agora para 4 de novembro. Então nessa data, isso claro, né, se ele não for adiado de novo, as operadoras vão ter que dar os lances para conseguir garantir as frequências, né, e lotes também para conseguir vender aí o acesso de verdade agora ao 5G aqui no Brasil no futuro. E enquanto isso, no Spotify, ele confirmou que tem um bug lá no aplicativo do iPhone que tá gastando bateria, esquentando lá o iPhone do pessoal também. Essa confirmação do Spotify veio depois de uns relatos, né, do pessoal comentando que foi fazer exercício, fica com o aplicativo lá do Spotify aberto, e ele gasta 60% da bateria, esquenta bastante também. Eles comentaram, né, que nos próximos, até hoje, pode ser que saia o update pra conseguir resolver esse problema. O Spotify comentou também que quando esse update não sai, o que o pessoal pode fazer é desligar a atualização de segundo plano nos ajustes lá do iOS, mas é aquela coisa, né, por ser um bug meio chato, é isso, pode ser que não resolva o problema para todo mundo. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, uma fonte da CNBC falou que a Apple reportou ter menos de 20 milhões de assinantes do Apple TV Plus em 1º de julho desse ano, numa etapa regulatória lá, que ela precisou cumprir, né? Tem que falar uma vez por ano, né, quantos assinantes as plataformas têm. Ela reportou isso para um sindicato do mundo do entretenimento, para poder continuar pagando o que ela paga hoje, né? Se fosse mais de 20 milhões, ela tem que fazer um reajuste anual aí pra galera toda que fornece a estrutura, mas ela não tem que fazer, né? Por isso que ela reportou esses valores bem baixos, por sinal. Como base de comparação, a Disney, por exemplo, reportou 116 milhões de assinantes no último trimestre, e a Netflix está na liderança, né, com 209 milhões, então a Apple está bem atrás aí, com esses menos de 20 milhões, né, que ela tinha em julho desse ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a Cloudflare, que confirmou que está entrando agora no mercado de proteção de e-mail. A Cloudflare já oferece, por exemplo, proteção contra ataque de DDoS, né, parte do servidor também, né, coisa de VPN e tudo mais, mas está entrando agora no mercado de segurança para e-mail. Ela anunciou umas ferramentas de segurança que vão funcionar junto, por exemplo, né, servidores lá do Google e da Microsoft, e aí, bem basicamente, o que vai acontecer vai ser que ela vai verificar a segurança de e-mail, né, tipo para prevenir que a pessoa possa cair no ataque de phishing, para aí sim mandar lá o e-mail para a caixa de entrada da pessoa. A empresa comentou também que esse é só o começo de uma série de funções que eles vão anunciar de segurança e do pacote de segurança para e-mails, e caso você queira saber mais sobre as novidades, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Google aqui comentando essa notícia da Cloudflare, deixa eu comentar que de acordo com a CNBC, eles vão cortar de 20% para 3% a comissão que eles cobram naquele marketplace do Google Platform para copiar. Na verdade, copiar não, né? Refletir umas mudanças aí feitas também pela Microsoft numa coisa parecida. Recentemente, a Microsoft cortou para 3% também a comissão que ela cobra para as vendas, né, do marketplace lá de nuvem da empresa, mas não está confirmado isso por enquanto aí no caso do Google. Quem deu essa notícia foi a CNBC, de acordo com as fontes da empresa, mas por outro lado também, né, o pessoal está esperando que isso seja anunciado nos próximos dias, aí, nos dias 12 a 14 de outubro, no evento do Google, que é o Google Cloud Next. E por último aqui sobre o Google, ele entrou com recurso na União Europeia, né, para conseguir reverter uma multa de 5 bilhões de euros que eles tomaram por conta daquele processo lá de 2018, envolvendo lá práticas anticompetitivas com Android. O que rolou em 2018 foi que a Europa decidiu que o Google abusou do poder que ele tinha com o Android, né, para conseguir convencer os fabricantes a, na verdade, aumentar ainda mais o poder que o Google tinha no mercado de busca e coisa desse tipo, mas eles estão recorrendo agora para não ter que pagar essa multa aí de 5 bilhões de dólares. No recurso, eles falam que o Android aumentou a concorrência e não diminuiu, e é por isso que eles falam que eles não têm que ser multados nesse valor bem grande, né? Foram três decisões, na verdade, que somaram 9 bilhões, que eles vão tentar reverter agora com essa primeira de 5. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma mudança muito bem-vinda, né, que tá pintando nos vídeos aí que são publicados no Twitter. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a UfaCode, que tá patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A UfaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos, e o foco que ela tem, principal foco que ela tem, é desenvolvimento de aplicativos de delivery para grandes marcas. No geral, ela já fez mais de 200 aplicativos pro Android e pro iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tá precisando fazer um aplicativo pro seu trabalho, pra sua empresa, ou tem uma ideia bem bacana também, né, que faz tempo que você tem, mas não sabe como fazer para tirar do papel, a UfaCode tem um desconto aqui para você, para o seu ouvinte do Loop Matinal. Para garantir esse desconto, você acessa o site alfacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você bate o papo com eles, comenta sua necessidade, também fala que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você consegue finalmente fazer seu aplicativo com a UfaCode com desconto especial para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alphacode.com.br e faz seu app, quem sabe o que está fazendo, né, com desconto especial aqui pro seu ouvinte do podcast. Muito obrigado ao UfaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem usa muito o Twitter sabe que eles não são muito amigos de vídeo. Você publica um vídeo por lá com qualidade bacana, ele destrói a qualidade do vídeo, tem uma compressão bem pesada, né, que deixa ele todo pixelizado, mas eles falaram, né, que finalmente vão resolver esse problema. O Twitter comentou que os vídeos publicados por lá a partir de agora vão aparecer menos pixelizados, que eles tiraram lá uma parte do processamento, né, que estava acabando aí com a qualidade dos vídeos do pessoal. A parte chata é que ainda assim ele faz um pós-processamento e ainda assim ele fica um pouquinho pixelizado, né, apesar de ter melhorado em relação ao que era antes, mas tá bem diferente, né, do que você subir no YouTube, né? Que até o propósito é outro também, se você publicar no Twitter e no YouTube. Agora, uma outra coisa aí também que apareceu ligada aos vídeos do Twitter foi um vazamento, na verdade, da programadora Jane Wong. Ela conseguiu ativar na plataforma uma ferramenta lá que deixa o vídeo ou com só com metade da velocidade, até duas vezes também reprodução normal, né? Tipo o que acontece hoje em dia no YouTube, mas não tá confirmado por enquanto isso, né? Só ela achou lá e conseguiu ativar no código. E pulando aqui de uma rede social pra outra, o Instagram deu o braço a finalmente, né? Deu o braço a torcer, tá pausando aí o projeto do Instagram Kids. Isso veio depois do Wall Street Journal ter publicado uma matéria que mostrou que o Instagram sabe que é ruim pra crianças, especialmente pra meninas, né, que são crianças e adolescentes. O pessoal começa a ficar mais deprimido, né, menor de autoestima e tudo mais por usar o aplicativo, e eles ficaram sem opção, né, vão pausar por isso, não cancelar, mas vão pausar por enquanto esse projeto. No anúncio dessa pausa, o Instagram deixa bem claro que tá fazendo isso a contragosto, e comenta também que o mundo na verdade vai ser pior porque não existe um Instagram voltado pra crianças e não melhor, como todo mundo, né, que tem bom senso sabe que é o caso. Eles falaram que enquanto não voltam a fazer um Instagram pra crianças, ou melhor, o Instagram que já existe hoje em dia, né, melhorar a parte de segurança, acompanhamento também de jovens que estão mais vulneráveis, mas não falaram quando que eles pretendem voltar e fazer esse Instagram infantil. E enquanto isso, no mundo da Apple, a iFixit já desmontou os novos iPhones, né? Começando pelo iPhone 13 e também no 13 Pro. Ela mostrou que o telefone foi redesenhado completamente por dentro para conseguir acomodar a bateria, né, que ficou um pouco maior, e a Apple aproveitou, né, também para redesenhar os componentes, né, deixou a coisa toda mais organizada por dentro. Aí, além da live que ela fez para desmontar os aparelhos, ela publicou também os guias de desmontagem, né, com bastante detalhe do passo a passo, com as peças todas, né, como é que tá o aparelho por dentro, e tá aqui na descrição o link, né, se você quiser dar uma espiada. Já um outro link aqui também que eu deixei na descrição é sobre a bateria, comparativo na verdade, que pintou da bateria dos novos iPhones em comparação com os antigos. O canal Mr. Who's the Boss publicou, que já é até tradição, né? Quando sai iPhone, ele publica esse vídeo, fazendo a mesma coisa em vários iPhones e comparando o desempenho da bateria, e não teve surpresa. O iPhone 13 Pro Max ficou vencedor lá, com quase 10 horas de uso contínuo. Agora, ainda que sobre esses novos iPhones, a Apple confirmou já que tem um bug mesmo no iPhone 13, que impede o pessoal de usar o recurso de desbloquear o iPhone com o Apple Watch se estiver de máscara, né? Que o Face ID não reconhece lá quando a pessoa tá de máscara. A Apple comentou que em alguns casos também a pessoa nem consegue ativar esse recurso, então é bem provável, né, que ela corra bastante aí pra soltar uma espécie de um iOS 15.0.1. Então pode ser até hoje, né, mas nos próximos dias aí é pra corrigir esse problema. E por último, hoje sobre os novos iPhones, deixa eu comentar que pintaram mais vídeos lá sobre eles no canal do Loop Infinito no YouTube. Tem uma análise bem bacana do iPhone 13 feita pelo Junior na net, e do 13 Pro também feita pelo Will, e tem um terceiro vídeo também, esse do iPad Mini 6, né, que foi lançado recentemente, na verdade junto do iPhone, né, lançado recentemente aí, também tem vídeo lá com unboxing hands-on. E por último aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, eu vou falar sobre dois rumores, um sobre o MacBook Air, outro dos iPhones, e também do ano que vem. Sobre o MacBook Air, foi o analista Mintico que falou, e ele falou que é só no ano que vem, né, lá pro final do ano que vem, na verdade, que vai pintar essa próxima geração, e ela deve contar já aí com o processador M2, né, próxima geração de chips da Apple. Já o rumor sobre o iPhone que pintou, e esse sim de verdade é que vai encerrar o episódio de hoje, veio do Mark Gurman lá, que publica no newsletter dele na Bloomberg, aquela Powered On. Ele falou que pro ano que vem a Apple tá fazendo um iPhone novo de entrada e vai mudar completamente aí também o design de todos os aparelhos, mas não falou como que isso vai acontecer. A especulação que tem pintado sobre eles é que eles vão ser bem parecidos com a geração do iPhone 4. Aquelas duas folhas de vidro, né? Com o telefone lá, parte do alumínio no meio e sem Face, na verdade sem Face ID não, sem o recorte do Face ID, né? Com o Face ID embaixo da tela e o furo lá só da câmera da parte da frente. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa também, né, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!